Agora, venha comigo. Vamos a mais um assunto. O pior já foi. Agora você tira de letra. Vou treinar com você coisa até que você já sabe. Verbos impessoais e verbos auxiliares. Lembrando que nós estamos aqui no Temas Especiais de Língua Portuguesa. O objetivo destas transmissões é trazer detalhes que aparecem na gramática. E que muitas vezes o aluno tem dificuldade de lidar com aquilo que ele fala. Gente, não tem noção do que seria uma desinência modo temporal, desinência número pessoal. O que é verbo auxiliar? Né? O que é verbo impessoal? Então, neste vídeo, eu vou aqui com você só relembrar conceitos básicos para a gente poder treinar. Com a diferença entre verbos impessoais, que a gramática chama de impessoais, e verbos auxiliares. Lembrando que nessa parte da matéria, a gente começa a sair da conjugação verbal, que isso é papo para outra aula, fique tranquilo. A gente não vai conjugar verbo aqui. Agora a gente vai trabalhar com locução verbal, conceito de locução verbal e verbos impessoais, que são aqueles verbos que não têm pessoa. Aproveite a teoria curta. Vamos lá. Eu trouxe uma teoria curta, depois eu trouxe exercícios de fixação. Tá bom? Para a gente treinar isso daí. Primeiro, conceito de verbos impessoais. Você vai rever isso daí comigo lá na aula de concordância verbal. Lá na aula de concordância verbal, a gente vai voltar a falar dos verbos impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não possuem pessoa, não possuem sujeito. O efeito prático é que não vão ao plural. Onde é que eu quero chegar? A gente vai chegar a questões de concurso em que as bancas trazem, por exemplo, o verbo haver, que você vai ver que a gente vai chegar a ele, o objetivo é chegar a ele. O verbo haver, que tanto pode ser impessoal, como pode ser auxiliar, como pode ser as duas coisas, impessoal e auxiliar. Então, primeiro, ó, eu estou falando de estruturas que você vai ver em prova do tipo. Só para você entender aonde vamos chegar. Quando você tem uma estrutura assim, ó, hei de vencer. Repare. Estamos diante de uma locução verbal. Agora eu quero você com foco aqui. Ó, estamos diante de uma locução verbal. O que é locução verbal? Você vai aprender que locução verbal é a união, é a composição de verbos que aparecem juntos, que possuem o mesmo sujeito. O último verbo é sempre chamado de principal e os demais verbos são chamados de auxiliares, tá bom? Você pode ter mais de um auxiliar na frase, você vai ver, você pode ter mais de um verbo auxiliar. E você pode ter também estruturas de locução verbal em que apareça uma preposição ligando os verbos da locução verbal. Então, repito, você pode ter elementos dentro da locução verbal. É isso que você vai ver nas questões. Nem sempre a locução verbal será representada por dois verbos juntos ali, coladinhos lado a lado. Nem sempre. Neste exemplo, você está vendo aqui. Nesse primeiro exemplo com que eu começo o vídeo, você já está vendo uma locução verbal cujos verbos têm uma preposição ali como elemento de ligação, tá vendo? Então eu tenho aqui uma preposição. Adriana, há problema em aparecer alguma coisa dentro da locução verbal? Problema nenhum. Problema nenhum. Tudo bem? Problema nenhum. Eu posso ter elementos de ligação ali dentro da locução verbal, tá bom? Então você tem aí uma preposição. Na locução verbal, o último verbo é chamado de verbo principal, esse é o último verbo, e os demais verbos são os chamados verbos auxiliares. Nesse caso, o verbo haver está atuando como verbo auxiliar, tá bom? Tudo bem? Então veja que aquele verbo haver que você vê nas provas, tantas vezes como impessoal, quem nunca viu uma questão do verbo haver como impessoal? Que papo é esse de impessoal? Verbo impessoal é aquele que não tem pessoa, é aquele que não tem sujeito. Esse mesmo verbo haver, que você vê tantas vezes aí como impessoal, acabei de te mostrar uma estrutura em que ele não aparece como impessoal. Ele está atuando como um verbo auxiliar da locução verbal. Você está entendendo aonde queremos chegar com você? Queremos que você entenda, não confunda, portanto, a diferença entre verbo impessoal e verbo auxiliar. Verbo impessoal é aquele que não tem pessoa. Verbo auxiliar é aquele que carrega o principal nas costas. Você vai ver já já. É aquele que auxilia a locução verbal. Estou te dando um exemplo de verbo haver, que aparece nessa frase como verbo auxiliar. Então, nesse caso aqui, o verbo haver atua como verbo auxiliar. Ele não é o verbo haver com sentido de existir. Ele não é o verbo haver impessoal. É o haver como verbo auxiliar. E aí você vai ver que, nesse caso, quando o verbo haver é auxiliar, ele carrega tudo nas costas. Ele não manda nada, ele só obedece, porque ele é aquele verbo auxiliar. É isso que a gente vai aprender agora. Agora, você vai aprender do zero isso. Mas você entendeu onde eu quero chegar? É por isso que a gente está na aula, que contrapõe os verbos impessoais aos verbos auxiliares. Verbos impessoais, portanto, são aqueles que não possuem pessoa. Não possuem pessoa, ou seja, não possuem sujeito. E é por isso que o efeito prático é que eles não vão ao plural. Porque se eles não possuem sujeito, então eles não têm de concordar com o sujeito. Não há sujeito? Então eles ficam sempre no singular. Tudo bem? Aqui eu coloquei para você as duas formas mais comuns de verbos, de estruturas de verbos impessoais, que são aqueles que não têm pessoa. Verbos que indicam fenômenos da natureza, ó, chover, nevar, amanhecer, anoitecer, trovejar. Ou, ó, não são só esses verbos. Há também formas indicativas de tempo e aspectos climáticos, como faz sol, está frio, está tarde, ainda é cedo. Presta atenção, Adriana, no que você está falando aí para mim. Eu estou dizendo para você de maneira prática. Eu estou dizendo o seguinte, que verbos que indicam fenômenos na natureza não vêm só naquela estrutura que você vê de chover, nevar, ventar. Eles podem vir também sob forma que a gente chama de perífrases, estruturas. É cedo, está tarde. Por exemplo, qual é o sujeito do faz sol? Qual é o sujeito do faz? Deixa eu mudar aqui de cor. Qual é o sujeito de faz? Não há sujeito. O que é que faz? Qual é o sujeito do está? Quem é que está? Quando você diz assim, está frio, qual é o sujeito de está? É o frio? Não, não há sujeito. Por quê? Porque são verbos que indicam aspectos climáticos. Tá entendendo? São todos, estão todos aí como impessoais. Por exemplo, qual é o sujeito de está tarde? Não há sujeito. Qual é o sujeito de ainda é cedo? Quando você diz ainda é cedo, qual é o sujeito? Não há sujeito. Então, essa é a primeira estrutura. Estrutura mais comum de impessoalização, de verbos impessoais. A segunda estrutura é a do verbo haver. Mas atenção, o verbo haver impessoal, ele pode aparecer em três situações distintas, com o sinônimo de existir, com o sinônimo de ocorrer e com o sinônimo de tempo decorrido. Não é tudo a mesma coisa, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando eu estudei isso daí na escola, em concurso você vai ver que a história vai além. Na escola, eu achava que era tudo a mesma coisa, o verbo haver. Era tudo existir, sabe? Não sei se você saiu com essa sensação, mas eu saí com a sensação de que o haver impessoal era sempre o haver com sentido de existir. Mas não. Existe o haver com sentido de existir impessoal. Existe o haver com sentido de ocorrer. E existe o haver com sentido de tempo decorrido. São três situações diferentes. Por isso que eu estou aqui te ensinando do zero. Porque lá nas questões de reescritura, por exemplo, vem bancas como Sebrasp, FGV, que querem trocar o haver do existir com o haver do tempo decorrido. Perguntam se a troca de uma pela outra geraria mudança de sentido. Claro que gera. Porque uma coisa é o haver com o sentido de existir, outra coisa é o haver indicando o tempo decorrido. São valores semânticos distintos. Os três casos, os três, são impessoais. O verbo haver, quando tem o sentido de existir, é impessoal. Há pessoas boas. O verbo haver com o sentido de ocorrer também é impessoal. Ó, houve acidentes graves. Você está entendendo que ocorrer aqui é diferente de existir? Você está entendendo que se a banca perguntar, isso aqui é questão de reescritura? Por exemplo, se a banca perguntar se eu posso trocar o houve pelo existem, vai estar errada a letra B, porque na letra B o haver não está com sentido de existir, está com sentido de ocorrer. Você está entendendo que são três situações distintas? Você está entendendo que não é tudo a mesma coisa? E que do jeito como nos ensinaram, parecia que era tudo um mesmo balaio, que o haver na terceira do singular é sempre existir? Não, eu posso ter o haver no sentido de existir. Há pessoas boas, ou seja, existem pessoas boas. Eu posso ter o haver com o sentido de ocorrer um acontecimento. Houve acidentes graves. O haver aqui não é sinônimo de existir, é sinônimo de ocorrer. Até porque nem faria sentido dizer existiram acidentes graves. Não, ocorreram, aconteceram acidentes graves. E existe o verbo haver com o sentido de tempo decorrido, que também é impessoal. Nos três casos, o verbo haver é impessoal. Mas entenda, ó, vou repetir para você não, se você não anotou, anote. Nos três casos, o haver é impessoal. Só que são três situações distintas. Eu posso ter o haver com o sentido de existir. Eu posso ter o haver com o sentido de ocorrer. E eu posso ter o haver com ideia de tempo decorrido. Então, por exemplo, quando eu digo assim, há meses que ele não vem. Esse haver é o haver do existir? Não. Quando você fala há meses que ele não vem, esse haver é o haver com sentido de tempo decorrido. Ele pode ser trocado pelo fazer. Faz meses. Agora, quando eu digo assim, ó, houve problemas na porta de prova. Houve problemas. O haver é o sentido, tem o sentido de existir, tem o sentido de tempo decorrido ou tem o sentido de ocorrer? Tem o sentido de ocorrer. Houve problemas na porta de prova. Houve. Ocorreram problemas. Não é o existir. Nem todo haver é igual ao existir. Ó, saia dessa lama de achar que todo haver impessoal, portanto, tem o sentido de existir. O haver impessoal pode ter três sentidos. Outra coisa que essa teoria está te ensinando é a seguinte: o haver com sentido de existir é impessoal, mas o existir é pessoal. Então, na troca de uma pela outra, ó. Esse aqui, vou mudar de cor para você anotar aí. Essa teoria vai acabar já já, mas você tem que anotar tudo, ó. O haver com sentido de existir é impessoal, mas o existir é pessoal. Adriana, que papo é esse? Pessoal é aquele que tem sujeito. Então, quando eu troco o haver pelo existir, o existir se flexiona, entendeu? Então, ó, o haver com sentido de existir, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito, mas o existir tem. Por isso, quando eu troco um pelo outro, fica, existem pessoas boas, entendeu? Existem. Tá bom, entendi. O mesmo vai acontecer com o ocorrer. O haver, quando tem o sentido de ocorrer, é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Já o ocorrer é pessoal. Então, quando eu troco um pelo outro, eu tenho que fazer a devida concordância. Veja, ó, houve acidentes graves, ocorreram acidentes graves. Está vendo a diferença? Entendeu? Tá comigo? Tá bom, Adriana, quando eu vou usar o houveram? É o que você vai aprender. O que você não sabe é porque você ainda não aprendeu comigo. Eu ainda vou falar do haver pessoal. Calma. Anote tudo, confie em mim. Confie em mim. Você vai ouvir tudo na hora certa. Anote tudo. Tá bom, Adriana, então estou entendendo. Você está me dizendo que o verbo haver, quando ele tem esses três sentidos de existir, ocorrer e de tempo decorrido, ele é impessoal. Eu vou até escrever aqui que é para você não esquecer aí. Nos três casos, o haver é impessoal. Como assim impessoal? Ele não tem pessoa. E você acabou de aprender que são três situações diferentes. E acabou de aprender que quando o haver tem o sentido de existir, ele é impessoal, mas o existir é pessoal. Quando o haver tem o sentido de ocorrer, ele é impessoal, mas o ocorrer é pessoal. E quando o haver tem o sentido de tempo decorrido, ele é impessoal. E o fazer, que também pode ser colocado no lugar do haver, também é impessoal. Então, anote isso aí. Tanto haver quanto fazer, quando indicam tempo decorrido, são impessoais. O fazer também. Então, quando você diz assim, ó, tô aqui, ó, há 3 dias estou esperando você. Beleza, esse há 3 dias é impessoal. É o verbo haver indicando tempo decorrido. Tá bom, vou trocar pelo fazer. Faz 3 dias que estou aqui esperando você. Esse fazer também indica tempo decorrido. Por isso que o certo é dizer faz e não fazem. Entendeu? Oi, gatinha, fazem 2 horas que eu estou aqui te esperando. Você vai falar para ele, vai ficar, porque eu não vou de jeito nenhum. O verbo fazer indicando tempo decorrido também, pessoal. Então, nada de falar fazem 2 horas, gatinha. Entendeu? 2 horas não fazem nada. Fale assim. Ó, fale assim, 2 horas não fazem nada. Eu também não faço nada. Aqui ninguém vai fazer nada. Acabou aqui. Entendeu? Porque quando a pessoa fala fazem 2 horas, é como se ela estivesse dizendo que as 2 horas fazem. Aí você fala, meu bem, 2 horas não fazem. Na verdade, nada faz. Esse fazer é impessoal. Pensa assim que você não vai esquecer mais. Adriana, o que que você está fazendo então comigo, hein? Eu estou falando das situações de verbos impessoais. Então, você aprendeu que verbo impessoal é aquele que não tem pessoa. O que que significa não ter pessoa? Não ter pessoa é não ter sujeito. Qual é o efeito prático disso? Eles sempre ficam no singular. Falei para você que são duas situações de verbos impessoais, de impessoalidade. A primeira, verbos que indicam fenômenos da natureza, ou formas indicativas de tempo e aspectos climáticos, faz sol, está frio, está tarde, e o verbo haver com o sentido do dia, existir, ou com o sentido de ocorrer, ou com o sentido de tempo decorrido. Nas três situações, o haver é impessoal, ou seja, ele fica na terceira pessoa do singular. Antes da gente avançar, e a gente vai avançar para falar dos verbos auxiliares, eu vou rapidamente comentar uma dúvida, uma pergunta ótima aqui do chat. Adriane, quando é que o haver vai ser pessoal? Isso é algo que a gente vai estudar juntos lá na aula de concordância verbal. Então não precisa se desesperar com isso. Mas eu vou repetir, isso não é assunto que eu vou ver agora a fundo. Mas já dá para eu fazer um esqueminha aí para você bom. Já que a gente está vendo o haver impessoal, quando é que o haver pode ser pessoal? Você pode me dizer, Dri, quais são as situações em que o haver tenha sujeito? Que ele seja pessoal? Posso. São muito simples essas situações. Então, anote aí, para a gente fechar essa primeira parte da teoria. Você está vendo comigo que o verbo haver, ele pode ser impessoal ou pessoal. Impessoal, você já viu. Eu já resumi aí para você as três situações em que ele aparece na gramática como impessoal. Ele pode ser impessoal quando ele tiver o sentido de existir. Ele pode ser impessoal quando ele tiver o sentido de ocorrer, suceder. E ele pode ser impessoal quando ele indicar tempo decorrido. E nesse caso, ele equivale ao verbo fazer. Faz 2 horas, lembra? E quando é que ele é pessoal? A gramática elenca duas formas. Ó, a gente pode resumir em duas situações de pessoalidade. Ele é pessoal, porque foi a pergunta honesta aqui do chat. Adriana, em algum momento eu posso dizer eles houveram? Tipo, eles houveram. Libertação, Adriana, falar eles houveram. Existe isso? Claro! São situações em que o verbo haver tem pessoa. O que é ter pessoa? É ter sujeito. Ele pode ser pessoal quando ele vem como verbo pronominal. Isso depois a gente vai ver lá em concordância verbal, mas é tranquilo isso, quer ver? Ó, vou te dar um exemplo. Vou mudar de cor para te dar o um exemplo. Peraí, ó. Quando você diz assim, ó, eles se houveram bem na prova. É que ninguém fala mais assim. O problema é esse. Eu estou dando aula de uma coisa que ninguém mais fala. Ninguém mais fala eles se houveram bem na prova. Eu nunca ouvi isso também na minha vida. Eu só li, né? Isso está nos livros literários, nos textos literários. Eles se houveram. Então, ele é pessoal quando ele vem como verbo pronominal, ou seja, é uma construção desusada quando, né, no português moderno. Mas, assim, eles se houveram, ele se ouve bem na prova. Tudo bem? Então, nesse caso, ele tem sujeito, que nesse caso aí é o eles. Ó, o sujeito aqui é o eles. Ele é um verbo pessoal. Porque nesse caso ele equivale a eles foram bem na prova, né? Eles fizeram boa prova. E a segunda situação, e é dela que eu vou falar agora, a seguir, em que ele pode ser pessoal. Preste atenção, anote aí que isso vai ficar bom, é agora. Quando ele é verbo auxiliar de uma locução verbal. Quando ele é verbo auxiliar de uma locução verbal, ele pode ser pessoal. Por exemplo, você diz assim, ó, eles hão de estudar. Eles hão de estudar mais. Veja, isso aqui é verbo haver, pessoal. Esse verbo haver aqui, ele não é o haver com sentido de existir. Ele não é o haver com sentido de ocorrer. Ele não é o haver com sentido de tempo decorrido. Isso aqui é uma locução verbal em que ele é apenas um auxiliar. Ó, esse verbo é o último verbo, é o chamado verbo principal, e o primeiro verbo é o chamado verbo auxiliar. Concorda que aqui o sujeito é o eles? Consegue ver isso? Eles hão, eles haverão. Você fala assim, eles haverão, eles houveram de estudar. Nesse caso, Adriana, é só assim? Não, pode ser num tempo. Vou te dar mais exemplos, ó. Pode ser até uma locução verbal de tempo composto. Você já cansou de ver isso na vida. Vou te dar mais um exemplo, ó, que aqui não cabe. Vou te dar mais um exemplo aqui. Aqui embaixo não cabe, tá? Mas é como se eu estivesse colocando o exemplo aqui embaixo, ó. Eles haviam estudado, ó. Esse aqui é mais fácil ainda. Esse aqui você faz. Isso aqui é papo de bar. Você fala assim, concorda? Ou seja, isso aqui é uma construção comum do dia a dia. Eles haviam estudado. Adriana, esse haver é o haver pessoal? É. Adriana, por que que ele foi para o plural? Porque ele aqui não é o haver com sentido de existir. Isso aqui é uma locução verbal em que ele, ó, isso aqui é uma locução verbal, tá bom? Coloca esse exemplo aqui, que eu estou colocando em cima para caber, ó. E ele aqui, ele é um verbo auxiliar de uma locução verbal, entendeu? Então não é, então nem todo haver é o haver em pessoal. É isso. Essa ficha que tem que cair. Parece algo simples, né? Parece algo simples. Mas eu me lembro da época dos presenciais, porque nos presenciais a gente consegue mais saber quem é quem. Eu me lembro de uma aluna muito fera, uma aluna que me seguia, fazia vários cursos comigo. E ela falava, Adriana, eu tenho muita dificuldade com o verbo haver. E ela um dia me confidenciou isso, me chamando ali num cantinho. Falou, Adriana, tenho vergonha de te falar isso, eu estudo com você há muito tempo, Adriana, mas eu tenho trauma do verbo haver. E aí a gente sentou e eu sistematizei. Gente, é isso, parece algo muito complexo, mas o verbo haver é isso aí, entendeu? Ou seja, é dúvida de gente que está estudando e que fala, putz. Que verbo haver é esse? É porque a gente achou lá na escola que o haver era sempre impessoal. O haver, coitado, ele passou a ser um tabu, né? Tipo, você tem que saber o haver. Como assim? Não existe só aquele haver com sentido de existir. Existem outras situações que eu resumiria assim, entendeu? Pegou o raciocínio? Se você olhar dessa maneira, fica muito mais lógico, tá? Adriana, então haviam estudado, isso aqui é uma locução verbal? É, você vai estudar isso comigo depois. Isso é uma locução verbal que forma um tempo composto. Esse aí é o pretérito mais que perfeito composto. Não precisa saber isso agora, até porque eu não estou falando disso agora, sabe? Tempo composto. Vai devagar. Por enquanto, você só tem que saber que ele é um auxiliar. E por isso ele tem sujeito. Que nem todo haver é sem sujeito. Você está entendendo que impessoal é aquele que não tem sujeito? Que não tem pessoa, isso ficou claro para você? Posso fechar? E pessoal é aquele que tem sujeito, é aquele que tem pessoa, tá claro isso para você? Tá caindo essa ficha? E que nem todo verbo haver é impessoal, que existe o haver impessoal e o haver pessoal, e que existe o haver pessoal que é auxiliar da locução verbal, entendeu? Pessoal, porque você entendeu o que é pessoal? Pessoal é aquele que tem pessoa, tem sujeito, tá bom? Tá? E o tornar, como assim o tornar? Por que estou trazendo tornar do nada? O tornar é um verbo normal que tem sujeito, que é pessoal. Cuidado para não ficar trazendo coisa nada a ver na sua cabeça. O que me preocupa é você fazendo essa confusão. Adriana, tornar não é impessoal? Não. Pense. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna. Não, a gente está falando dos verbos impessoais, não viaje, não perca o controle, o autocontrole, tá bom? Tá, Adriana, entendi. A gente está falando dos verbos impessoais, você só parou rapidamente para me explicar que existe o pessoal, o haver impessoal e o haver pessoal, que existe o haver que tem sujeito. E aprendi que o haver pessoal, ele pode vir sob a forma pronominal ou ele pode ser um verbo auxiliar de uma locução verbal, tá? Tá bom. Então, anotou isso daí? Carregue isso debaixo do braço, porque a gente vai treinar. Para fechar, verbos auxiliares. Você vai ver quando você começar a treinar, o negócio vai ficar bom demais. Verbos auxiliares. Já comentei aqui com você que verbos auxiliares são aqueles pobres verbos que carregam tudo nas costas. O verbo auxiliar é aquele que se une ao verbo principal, carregando tudo nas costas. Aliás, o nome dele é auxiliar, porque ele vive para ajudar os outros. Ele vive para ajudar, ele recebe ordens. O verbo auxiliar carrega tudo do principal. Então, vem comigo. Verbos auxiliares. Verbos auxiliares são aqueles que se unem ao verbo principal em locuções verbais, formando uma oração única. O verbo auxiliar se flexiona para concordar com o sujeito, enquanto o verbo principal permanece invariável numa de suas formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio. Adriana, minha filha, não sei nada disso. Presta atenção para fechar. Ó, o que é uma locução verbal? Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. Existem três tipos de locução verbal. Locução verbal com verbo principal no gerúndio. Eu estou estudando. Locução verbal com verbo principal no infinitivo. Eu comecei a estudar. E locução verbal com verbo. Copiei essas três. Vai para fechar. Confie em mim, vai ficar bom demais quando você começar a exercitar, a ficha vai cair. Então, locução verbal é um grupo de verbos que trabalham juntos. Juntos, por isso, em locução, e eu sempre falo isso para você, o que é locução? Locução é uma expressão. Locução é uma expressão. É uma expressão em que os verbos trabalham juntos. Memorize que o último verbo, o último, é sempre o principal. E ele vem sempre na forma nominal, sempre. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Os demais verbos são os chamados verbos auxiliares. Tá bom? O principal manda, o auxiliar obedece. Adriana, como assim o principal? Repita comigo. O principal manda, o auxiliar obedece. Isso aqui é um mantra que você vai ficar, ó. O principal, você vai ficar repetindo nas questões. O principal manda, o auxiliar obedece. O verbo principal manda, o verbo auxiliar obedece. Como assim? Como assim ele manda? Ele manda em quê, Adria? Como assim ele manda? Porque é para ele que você olha. É para ele que você olha. É para ele que você olha. Note isso, eu estou sendo muito honesta, estou escrevendo tudo o que eu penso. Ó. É para ele que você olha, é para o principal que você olha, para saber o sujeito e para saber os complementos. Quando você quer saber o sujeito, quando você quer saber os complementos do verbo, você sempre vai olhar para o principal. É ele na análise sintática que manda. O principal manda. O auxiliar obedece, ó, estudando. Pergunte para ele qual é o sujeito. Quem é que está estudando? Eu. Tá bom, ele é que manda. Tá, Beleza. Quem obedece? O auxiliar. O auxiliar é que concorda com o sujeito eu estou estudando. Ó, de novo, é o principal que manda, é para ele que você olha. Quem é que começou a estudar? Eu. E quem é que obedece? O auxiliar, ele é que concorda com o sujeito, eu comecei. Ó, eu tenho estudado, isso aqui é uma locução verbal também. Triana, isso aí não é um tempo composto, minha filha, tempo composto. Então, Dria, o último não é exemplo de tempo composto, eu tenho estudado. Tempo composto é uma locução verbal. A gente está falando a mesma coisa, entendeu? Tempo composto é uma locução verbal. Então, nesse último exemplo aqui de locução verbal, que forma um tempo composto, mesma coisa, ó, você olha para o principal. Qual é o sujeito? Quem é que tem estudado? Eu. E quem é que obedece? O auxiliar. Como assim obedece? Porque o principal, ele não se flexiona, ele fica lá só dando ordens. O principal, ele não se mexe, ele fica ali intacto. E o auxiliar é que tem que carregar tudo nas costas. O principal não recebe flexão de pessoa, de gênero, de nada. De singular, plural, quem obedece é o auxiliar. É para o principal que você olha, você vai ver depois quando você tiver aí avançado comigo, você vai ver que o principal é que diz, que determina quem é o sujeito da frase, os objetos diretos quando houver. Ele é que manda na análise sintática. E o auxiliar, mas ele fica lá quietinho. Ele não vai, ele não se flexiona de acordo com o sujeito principal, ele fica lá quietinho. Quem obedece é o auxiliar, essa é a lógica. Entendeu? É isso, você tinha que saber. Acabou. Ó, falei tudo. Então, volte aqui para você entender conceito de verbos auxiliares. Ó, são aqueles que se unem ao verbo principal em locuções verbais, formando uma oração única. O verbo auxiliar se flexiona, porque ele que carrega tudo nas costas, para concordar com o sujeito, enquanto o verbo principal permanece invariável, porque ele só dá ordem. Numa de suas formas nominais, infinitivo, já te dei exemplo dos três, ó, particípio ou gerúndio. Entendeu? É isso aí.